Semana em África. Vítor Matias.
Nesta edição do Magazine Semana em África, o destaque vai para Angola. No 6º Congresso Extraordinário do MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola, que decorreu no fim de semana passado, foi eleito com mais de 98% dos votos o novo presidente, João Lourenço, e foram renovados os quadros diretivos do partido. Foi designadamente eleita para a vice-presidência uma mulher, a primeira neste cargo. Os pormenores com Avelino Miguel.
O Partido no Poder em Angola, o MPLA, iniciou neste fim de semana o processo da sua renovação com a eleição para presidente João Lourenço, atual chefe de Estado. João Lourenço, que substituiu José Eduardo dos Santos e dirigiu o MPLA desde 1979, é visto como reformista, capaz de alterar o quadro negro que vive neste momento Angola nos domínios político, econômico e social, assentes numa corrupção endêmica. João Lourenço, que aposta com a ruptura com o passado, já foi eleito na reunião do Comitê Central do Partido, que dirigiu ontem, um vice-presidente e um secretário-geral da sua confiança política. A jornalista e deputada Luísa Damião é a vice-presidente do MPLA e Boavista Neto, atual governador da região do Bié, secretário-geral. O Comitê Central do MPLA elegeu igualmente o novo Biro Político de 54 membros, que já não conta com figuras como Dino Matros, Paulo Cassoma, Roberto da Almeida, Magalhães Paiva, Fran Sandalo, Joana Lina e Gino Carneiro, Cundi Payama, entre outros dirigentes da era de José Eduardo dos Santos. Avelino Miguel, Luanda.
Pela primeira vez na história do MPLA, uma mulher, portanto, assumiu o cargo de vice-presidente. Em entrevista à RFI, Luísa Damião afirma que se trata de uma grande responsabilidade.
É a primeira vez na história do MPLA que uma mulher assume este cargo e tem a oportunidade também de representar esta franja da sociedade. Embora o partido seja composto por homens e mulheres, mas em Angola 52% da população são mulheres. E a responsabilidade é ainda maior, tendo em conta que nós temos um ambicioso programa que vai de encontro aos anseios e às aspirações dos angolanos e devemos continuar a trabalhar no sentido de fortalecermos a coesão do nosso partido, darmos cumprimento ao nosso programa e responder às preocupações da população angolana.
Luísa Damião, vice-presidente do MPLA, Partido no Poder, uma entrevista conduzida por Neide Ribeiro. Depois do congresso do fim de semana, o MPLA teve a sua primeira reunião, no início da semana. O novo Biro Político procedeu à eleição dos novos membros do secretariado. Mais pormenores com o nosso correspondente, Avelino Miguel.
O presidente angolano, João Lourenço, continua a efetuar mudanças na direção do partido para consolidar a sua liderança, depois de assumir no último fim de semana a chefia do MPLA. João Lourenço fez aprovar no Biro Político do Partido a nova equipa de dirigentes para o Secretariado Executivo e alterações na chefia do Grupo Parlamentar do MPLA. Entre as novas figuras, destacam-se a eleição de Américo Ogunonoka para liderar a bancada parlamentar e Emília Carlota Dias para assumir a primeira vice-presidência do Parlamento. Figuras do consulado do ex-presidente José Eduardo dos Santos, nomeadamente Paulo Cassoma e Dino Matros, foram afastados do secretariado executivo do partido e Joana Lina, Gino Carneiro e Salomão Chirimbimbi deixaram a direção do grupo parlamentar. Avelino Miguel, Luanda.
Ainda em Angola, mais de 300 militantes da FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, concentraram-se junto da sede do partido em Luanda para expressar a sua oposição ao líder do partido, Lucas Ngonda. O grupo afirma ter destituído o chefe do partido, que acusam de má gestão. Por seu turno, em entrevista à RFI, Lucas Ngonda mostrou-se decidido a responder aos ataques e lançou culpas à comunicação social, em particular ao canal de televisão TV Zimbo, por esta nova crise.
Não há militantes que estão a contestar a direção do partido. Há um grupo de indivíduos que nas eleições de todos os congressos que nós fizemos nunca conseguiram vencer-me e são estas pessoas que, a coberto da TV Zimbo, estão a incitar as pessoas. Sempre que houve problemas contra a direção do partido, é a TV Zimbo que está a promover isto. O grupo que pretende assumir a direção do partido, porque não nos conseguem vencer, não quiseram fazer a unidade, e hoje estão arrependidos porque o tempo está a passar, promoveram, portanto, essas ações para me destituir violentamente. Mas eu duvido que isto venha a acontecer, porque nós não vamos permitir.
Outra das críticas emitida por esse grupo de militantes é sobre a sua gestão dos fundos do partido.
Eu não herdei nada. Eu encontrei um partido de nome. Hoje tem um centro cultural. Temos um secretariado. Tenho estruturas compradas que são estruturas do partido. Os que estão a acusar o partido de má gestão, o que é que eles fizeram? Durante a campanha eleitoral, foram-lhes concedidas verbas para eles utilizarem na campanha. Quando chegou o momento de se pedir as contas, foram para a revolta e estão a nos acusar de má gestão. Mas eles é que têm que apresentar contas ao partido.
Lucas Ngonda, líder da FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, entrevistado por Liliana Henriques. Ainda em Angola, mas noutro registro, uma entrevista do antigo dirigente do BESA, Álvaro Sobrinho, à televisão pública angolana, agitou a opinião pública. O empresário revelou que a falência do banco, em outubro de 2014, resultou de uma decisão política e não de um mau desempenho. Álvaro Sobrinho disse ter sido alvo de ameaças por parte de altas figuras do regime de José Eduardo Santos, se não obtivesse essa decisão. Entretanto, os acionistas do extinto Banco Espírito Santo de Angola refutam as acusações feitas pelo antigo administrador executivo, Álvaro Sobrinho, em comunicado. Os acionistas e o presidente do Conselho de Administração do Banco Económico consideram falsas e caluniosas as acusações contidas nas declarações de Álvaro Sobrinho, acusando-o, por sua vez, de mentir e não apresentar os factos tal como eles ocorreram. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Aristides Gomes reuniu-se esta semana com os partidos políticos com assento parlamentar para lhes explicar que os atrasos ocorridos no recenseamento eleitoral se devem apenas a questões burocráticas. O processo devia ter começado a 23 de agosto, mas ainda não arrancou devido a atrasos na chegada dos kits de regime biométrico. Rui Jorge, coordenador de projetos de monitorização eleitoral e diálogo político da ONG Tinigena, refere que este encontro foi positivo, uma vez que os dois principais partidos no país, PAIGC e PRS, compreenderam a dificuldade que o executivo está a ter.
Foi o que se esperava da parte do governo, particularmente da parte do seu primeiro-ministro, dar satisfação, sobretudo, à classe política de Guiné e a toda a sociedade de Guiné. O seu posicionamento vem na sequência daquilo que foi o posicionamento também da sociedade civil na semana passada, chamando a atenção sobre a dificuldade para o início do recenseamento eleitoral. Eu acho que aqui, internamente, foi um encontro feliz, porque, pelo que acompanhamos nos órgãos de comunicação social, houve uma reação positiva da parte dos partidos com assento parlamentar, mas, sobretudo, da parte dos partidos maioritários no Parlamento, que é o PAIGC e o PRS, e compreenderam essa dificuldade que o governo está a ter para poder dar início ao processo de recenseamento e, consequentemente, aos outros atos que fazem parte do processo. Agora resta tudo na mão do governo, as diligências de poder fazer chegar os kits aqui na Guiné, que é para poder dar início aos trabalhos.
Rui Jorge, coordenador de projetos de monitorização eleitoral e diálogo político da ONG Tinigena, uma entrevista de Neide Ribeiro.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, a coligação É Povo apresentou na passada quinta-feira cabeças de lista para os conselhos autárquicos de Maputo e Matola no âmbito das eleições autárquicas de 10 de outubro. Ouçamos os pormenores com o nosso correspondente Orfeu Lisboa.
A coligação Esperança de Povo É Povo apresentou nesta quinta-feira os seus cabeças de lista para os conselhos autárquicos de Maputo, José Balate, e para Matola, João Massango. O coordenador da coligação, Miguel Mabote, avança com o que pretende mudar, a começar pelo consumo gratuito da água.
Se você quer tirar água de um sítio para a sua casa, vai pagar os custos. Mas água por si só não se paga água. Nós queremos abolir o pagamento do consumo de água.
Permitir que os munícipes sejam detentores do direito de uso e aproveitamento da terra doada é outra das apostas contida no manifesto eleitoral da coligação Esperança do Povo, que vai também concorrer às eleições autárquicas de 10 de outubro no Conselho Autárquico da Beira.
Nós concordamos que a terra pertence ao Estado, mas doar tem que ser para todos. A outra questão, subsídio de desemprego.
A apresentação dos cabeças de lista da coligação Esperança do Povo é Povo para os conselhos autárquicos de Maputo e Matola decorreu na capital moçambicana. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Ainda em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições vai reavaliar o processo que levou ao chumbo a candidatura do cabeça de lista da Renamo em Maputo, Venâncio Mondlane, no âmbito dos preparativos para as autárquicas de 10 de outubro neste país. E com isto terminamos mais uma edição de Semana em África. Obrigado pela vossa atenção. Até para a semana.